Olá, meu nome é Thiago Alles, eu sou professor e pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui para convidar vocês para conhecerem a segunda temporada do nosso podcast Turismo e Mobilidades, que nasceu no primeiro semestre de 2020 de maneira totalmente experimental para dar suporte à disciplina Turismo e Transportes do curso de Lazer e Turismo da USP. Nessa segunda temporada, a ideia é que estudantes, além de consumirem conteúdo relativo às disciplinas, eles também possam se engajar na produção de conteúdos, participando de maneira um pouco mais ativa do seu processo de ensino-aprendizagem. A disciplina que se vincula a essa segunda temporada é Mobilidades e Planejamento Urbano em Lazer e Turismo, e cada grupo teve liberdade para escolher os seus temas, seus objetos, as suas linguagens. Os episódios vão ser lançados de maneira regular até dezembro de 2020, e a nossa expectativa é que, além de contribuir para a formação desses estudantes, seja também uma inspiração para as outras pessoas que possam ouvir, inclusive não acadêmicas, para engajar públicos e audiências em temas que são extremamente importantes, inclusive fora da universidade. Convido vocês a seguir viajando com a gente nesses episódios e espero que vocês aproveitem.
Olá, eu sou Fausto Calaum, doutorando do programa de pós-graduação em turismo e monitor da disciplina Mobilidades e Planejamento Urbano em Lazer e Turismo. Morar na periferia de São Paulo e praticar a caminhada para estimular novos e diferentes olhares que englobem perspectivas políticas, de lazer e até mesmo de turismo parece absurdo? O sétimo episódio da nova temporada do Turismo e Mobilidades veio para te provar que não, que é possível. Nesse episódio, os alunos entrevistam Alberto e Shirley, moradores do bairro Ermelino Matarazzo, da Zona Leste de São Paulo, e criadores do grupo Caminhada das Quebradas. Esse grupo promove caminhada esportiva na periferia urbana com o objetivo de ressignificar o olhar dos moradores sobre o lugar, alterando a relação afetiva e a urbanidade com elementos de história e memória sobre o local que se juntam ao caminhar.
Ande, caminhe, conheça. Você já se sentiu grato pelo seu primeiro passo? Foi tão importante ter dado o nosso primeiro passo? Saiba que a partir dali começou o início da sua independência, garantindo o poder de caminhar em todas as direções para conhecer o mundo, cujo é meu, é seu e é de todos nós. Por falar em independência, qual foi a última vez que você saiu pelas ruas de sua cidade apenas com a roupa do corpo e um par de sapatos, sem pegar o carro da sua garagem, no intuito apenas de conhecer? Dias corridos, sucumbidos de pressa, lutando com nossas pernas o direito de ganhar mais tempo, porém perdendo o tempo de aprender com o que está ao seu entorno. Perdemos o sentido do andar apenas para garantir o sustento de nosso próprio corpo? Pois então, escolha caminhar. Deixar o vento te levar, garantindo o exercício de um novo olhar, da qual irá se presentear de aprendizados e experiências, vendo o mundo como ele é, através de nossos olhos infinitamente únicos. Olá, eu sou a Esther.
Eu sou a Sofia.
Eu sou a Sami, e nós iremos apresentar o episódio 7, com o tema Mobilidades na Periferia, Caminhada das Quebradas.
Através desse podcast, buscamos levantar discussões sobre a mobilidade a pé, que por mais comum e cotidiano que pareça, é muito importante ser discutido sobre novos e diferentes olhares, envolvendo questões sociais, política, turística e até mesmo de bem-estar social.
Pegando esse gancho de temas que facilitam e possibilitam a prática do caminhar e do caminhar bem, é importante tratarmos da questão e importância do planejamento urbano. Como cita Monteiro em seu trabalho sobre caminhabilidade, o espaço urbano caminhável deve ser útil, seguro, confortável e atraente, além de possuir forma que sustente essas qualidades, né? E essa semana, no dia 8 de novembro, que foi o Dia Mundial do Urbanismo, a Casa Vogue publicou uma matéria em seu site que trata justamente desse assunto pelo ponto de vista de três urbanistas, sendo eles o Daniel Mangabeira, a Nívia Opperman e a Laís Leão, onde eles expõem os principais problemas urbanos das cidades brasileiras e apontam possíveis soluções para eles, já que as questões urbanas estão diretamente relacionadas com as pautas de habitação, mobilidade, meio ambiente, saneamento e também o desenvolvimento econômico do país. Mas antes de tratarmos dessas questões, primeiro nós precisamos entender qual é o papel do planejamento urbano nas cidades. A urbanista Nívia fala que por meio do planejamento urbano, a gente consegue estruturar as cidades para que as pessoas tenham oportunidades de emprego, estudo, convivência e de desenvolvimento pessoal. E a Laís Leão, ela destaca que as pessoas precisam se envolver mais nas decisões que vão determinar o dia a dia delas e a forma na qual elas vivem e se deslocam também. E essa é uma prática que vem acontecendo, né? As pessoas estão se mostrando mais interessadas nos assuntos relacionados à cidade em que vivem e de como melhorar a qualidade de vida a partir do cuidado para com o lugar onde moram ou frequentam. Monteiro fala sobre essa reocupação dos espaços e diz que nas décadas mais recentes vem ocorrendo esse processo de reapropriação dos espaços públicos urbanos pelas pessoas. E isso é fruto de políticas e intervenções urbanas, que inicialmente são pontuais, mas que estão preocupadas em resgatar a vivacidade urbana. Agora, entrando mais na questão dos problemas das grandes cidades, um estudo do IBGE mostra que atualmente cerca de 85% da população brasileira vive nas grandes cidades e que o crescimento urbano descoordenado ainda faz com que parte da população não tenha acesso aos direitos básicos, como, por exemplo, saneamento. Os urbanistas apontam que as questões de saneamento básico, infraestrutura, mobilidade e segurança são os principais problemas das cidades brasileiras e que eles estão estritamente ligados à desigualdade do país e que uma das soluções seria investir em educação e formação para que o entendimento da população do porquê que prestar atenção nas questões de planejamento urbano é de extrema importância. Como a segunda questão, é apontado a necessidade das cidades serem mais compactas. De acordo com a Nívia, o crescimento descoordenado cria sérios problemas de mobilidade, já que as pessoas precisam percorrer distâncias maiores e que, consequentemente, a qualidade de vida da população é menor. Em vista que elas passam mais parte do tempo se deslocando dentro das cidades e o que também gera mais poluição por conta dos veículos de transporte. Eles também chamam a atenção para programas de moradia realmente eficientes e bem estruturados. Os urbanistas defendem que não há uma solução mágica para a resolução dos problemas urbanos no Brasil, mas que estabelecer uma boa relação entre o poder público, os urbanistas e a sociedade é definitivamente o melhor caminho para melhorar a situação. E que o poder público tem que adotar medidas que englobem a todos, e não só soluções que beneficiem sempre os mesmos grupos. Como a Laís reforça que as gestões não ouvem as mulheres, pessoas negras, periféricas e muito menos a população indígena. Os governantes têm uma vivência muito homogênea, o que faz com que eles não entendam realmente as necessidades de parte dessas pessoas. E para finalizar, eles também citaram alguns exemplos positivos, como, por exemplo, o transporte público integrado de Curitiba e a Paulista Aberta para pedestres aos domingos.
E é a partir dessa importância do planejamento urbano para o caminhar que a gente leva em consideração as condições dos caminhos percorridos por moradores e visitantes da cidade. O que a gente vê muito é uma disputa muito intensa entre os meios de locomoção, sem contar que onde existe calçada, ou ela é esburacada, ou ela é pequena, ou ela é muito estreita, às vezes leva a lugar nenhum, ou é ocupada por mesas e cadeiras. E essas irregularidades e ocupações indevidas representam um perigo e uma limitação enorme aos pedestres. Então é raro a gente encontrar um caminho bom para se caminhar, e eu digo caminhar no sentido amplo e não apenas no se limitando ao caminhar turístico e ao caminhar atividade esportiva, é considerando que o andar na cidade ele é um andar coletivo e principalmente ele pode ser e ele é um instrumento de reflexão, de criatividade, de cognição, de experiência, de memória, exploração, e é a partir disso que ele pode ser também um instrumento político, um instrumento crítico e de denúncia, levando em conta seus usos, suas histórias, seus sentidos, seus olhares e suas percepções. E como a prática da caminhada ela tem crescido muito em tempos de pandemia, devido às medidas de isolamento social, e é aí que o andar ele tem se mostrado quase como uma terapia, e também devido à redução da frota de transportes coletivo, sendo vinculado com a ideia de segurança contra o vírus, que, sem sombra de dúvidas, o apaziguar dessa jornada de armadilhas que representam os caminhos torna-se mais que necessário, e isso considerando não apenas os novos adeptos da caminhada e os que trocaram o ônibus lotado pelo andar, mas também aqueles que já precisavam caminhar diariamente e que ainda precisam. A preferência por essa forma de deslocamento subiu de 9% para 23% em todo o país, segundo a organização Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo no atual momento. Sendo que só na cidade de São Paulo, segundo pesquisa feita pela ONG Rede Nossa São Paulo, 32% dos moradores afirmam ter passado a andar mais a pé para se proteger do vírus, e a estimativa é de que 41% da população adote a caminhada como meio de locomoção no pós-pandemia. E aí a importância de um planejamento urbano focado na melhora da caminhabilidade da cidade, ou seja, focado na melhora do nível de conforto nos trajetos dos pedestres pela cidade, seja por meio da arborização, da criação de espaços de convivência, da iluminação, de melhores calçadas e calçadas mais largas e devidamente asfaltadas, e tudo aquilo que um caminho e um pedestre necessita. Então é bastante interessante notar como pessoas que não tinham o costume de caminhar, elas encontraram na prática um jeito de talvez burlar a quarentena, ir para a rua, correr, andar, passar o tempo e até pensar. E aí tem toda a euforia de ir para a rua quando você está há muito tempo enclausurado em casa, que ir para a rua tornou-se o diferente, o fora da rotina, quase que um novo viajar. Isso é claro sem desconsiderar o fator necessidade de se locomover a pé em diversas regiões da cidade, seja para ir para o trabalho ou em busca de equipamentos de lazer e turismo na cidade. E só acrescentando mais uma informação para a gente pensar mais um pouco, que de acordo com um estudo publicado recentemente pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, entre as 5 melhores cidades do mundo para pedestres estão Londres, Paris, Hong Kong e Bogotá. E é aí que a gente pergunta, o que falta para São Paulo estar ao menos no top 10 dessa lista?
Bom, essas são discussões e questões que nós tentaremos responder com a ajuda de Alberto e Shirley, idealizadores do Caminhada das Quebradas, grupo que surge em 2013, focado no caminhar e na mobilidade pela Zona Leste de São Paulo, região conhecida por sua fragilidade social e que guarda caminhos expressivos e históricos, promovendo a conscientização, sociabilização e uma maior valorização da região. E é assim que nós cedemos a palavra ao Alberto e a Schiller, que trouxeram para esse projeto, né, esse episódio, um novo olhar e novos conceitos para apresentar a caminhada, seus objetivos, feitos e história.
Olá, Sofia. Olá a todos do grupo. Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o Alberto, criador da Caminhada das Quebradas, ou CDQ. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a valorização, o respeito, o carinho para com o nosso projeto e dizer que estamos imensamente maravilhados por esse singelo projeto que está participando, está fazendo parte de um estudo acadêmico. Isso é grandioso para nós. E, segundamente, gostaria de dizer que as respostas serão alternadas. Eu irei responder algumas e minha companheira Shirley Neves responderá outras, e a mesma faz parte também da organização da CDQ. Espero que a nossa fala, que o nosso diálogo sejam produtivos para vocês, sejam de grande valia e que somem significativamente no trabalho de vocês aí na universidade. Mais uma vez, gratidão.
A Caminhada das Quebradas, a CDQ, surgiu em meados de 2013 no bairro de Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, lugar onde eu cresci. Eu sempre fui amante da atividade física e da cultura periférica. E dentro da minha trajetória, das minhas ações, eu senti a necessidade de criar algo que tivesse a minha identidade, que fosse a minha cara, que fosse para o próximo. Então surgiu a Caminhada das Quebradas, que é nada mais, nada menos que a junção de caminhada da atividade física com quebradas, que é uma gíria da cultura periférica. Nosso intuito é fazer com que as pessoas realizem caminhadas nos seus respectivos bairros, na sua respectiva quebrada, enxergue a região de uma forma diferente, com outro olhar, explorem mais andando e tem uma outra visão, sendo que ali também tem a sua história, tem a sua identidade, ali também pode ser turístico. A gente desenvolve essa caminhada 4 vezes ao ano, sempre de um bairro para outro, de aproximadamente aí um trajeto de 12 a 15 quilômetros. E o ano passado a gente foi presenteado para falar sobre o nosso intuito na Semana da Mobilidade, lá no Sesc Paulista. Foi muito legal, foi um momento ímpar, um momento de amadurecimento muito grandioso para nós, que somou muito a nossa correria aqui, na nossa organização. E a Odisseia Urbana é nada mais, nada menos que uma analogia que a gente fez da Odisseia, do poema de Homero, que narra as aventuras de Ulisses. Então a gente transferiu para a nossa realidade, que é as nossas aventuras caminhando na periferia de São Paulo, no urbano.
Como são criados os itinerários? E o que é levado em consideração nas escolhas dos caminhos?
Como eu tenho um conhecimento geográfico amplo da região da Zona Leste, o pessoal brinca que eu sou um ex-ambulante, eu crio, né, esse trajeto na minha mente. Eu penso em determinado lugar, vou lá no Google Maps, faço a consulta por cima lá do mapa, vejo as avenidas, as ruas que eu vou pegar, vou sozinho, pessoalmente, até o local, faço o trajeto correndo, na maioria das vezes, vejo se é bacana, vejo se é seguro, e fecho a data da caminhada oficial, marco o ponto de encontro, o ponto de saída, falo também onde vai ser o ponto final, e a gente faz. Não tem muito segredo.
Muito interessante essa sua abordagem de escolha dos trechos. Agora, qual o interesse sobre o andar, que, em suma, é um ato habitual? E por que, especialmente, o andar na Zona Leste da cidade de São Paulo?
Então, caminhar, para mim, sempre foi algo natural, algo habitual, como você disse aí na pergunta. Mas eu percebo também que, na periferia, pessoas caminham mais, até por necessidade mesmo, e por não ter condição de ter um automóvel. E com toda essa sedução aí do consumismo, de essa apologia de se ter um automóvel, esse capitalismo todo, faz com que as pessoas também deixem de caminhar, sejam mais sedentárias. Eu acho que o nosso projeto surgiu para bater de frente com isso aí, para trabalhar a conscientização, a educação, mostrar que é cultura também caminhar, né? Que é ativismo também. Por que na Zona Leste? Na verdade, é na Zona Leste porque a Zona Leste ela é discriminada, a galera tem um certo preconceito com a Zona Leste. E na região central já tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho, caminhadas turísticas na região histórica do centro e tal. Por isso que eu priorizei caminhar por aqui, conhecer mais por aqui, entender mais o local que eu moro, que eu resido, e mostrar para as pessoas que aqui também tem história, né? Que aqui também é turístico. Por isso a prioridade é a Zona Leste.
Certo. Então, para você, qual a importância do caminhar pela cidade?
Bom, considero caminhar na cidade importante pelo fato de fazer com que a gente se aproxime mais dela. A minha percepção é que caminhando eu consigo contemplar mais os detalhes, coisas que andando de carro ou de transporte a gente não enxerga. Andar a pé, para mim, me faz sentir pertencente ao todo. E como vocês já devem saber, é sabido por todos que a Zona Leste é discriminada. E o pessoal tem um certo preconceito e eu também acabei entrando nessa. Só que, graças a Deus, isso não faz parte de mim. Depois que eu comecei a caminhar pelas ruas e bairros da região, eu criei uma nova visão. E hoje eu tenho um olhar mais afetivo pela região, com mais respeito. Hoje eu reconheço que cada região tem a sua importância, sua história. E isso faz com que a região também seja um ponto turístico. Então, chega de pensar que ponto turístico é somente a região central de São Paulo.
Realmente. Parece que quando estamos a pé, estamos mais abertos ao novo, né? E sim, nós como estudantes de lazer e turismo também discutimos muito esse fator da Zona Leste ter pouca notoriedade aos olhos do turismo.
O que a gente notou bastante durante a pesquisa sobre o caminhado, e agora com você falando, foi essa ideia de uma nova visão sobre as regiões, principalmente a Zona Leste, e ainda o citar do pedestrianismo, junto à ideia de mobilidade, aproximação e contemplação envolvidos no caminhar. E aí a gente queria perguntar o que é o pedestrianismo para vocês, e diante dessa definição e desse olhar abrangente que vocês adquiriram, seria São Paulo uma cidade para pedestres? Ou melhor, seria a Zona Leste uma região para pedestre?
Confesso que esses termos mobilidade a pé, mobilidade ativa, pedestrianismo, eu não conhecia. Tomei conhecimento desses termos há uns 3 anos atrás, depois que eu participei de alguns diálogos, de alguns bate-papos sobre caminhar. E no início, quando eu escutei essa palavra pedestrianismo, eu até achei que era o neologismo atual. Mas depois eu fui pesquisar, eu vi que é uma palavra antiga já e ela significa a arte do caminhar. Mas para mim, além da arte do caminhar, ela é uma trialidade entre cultura, caminhar e ativismo. Desde a chegada dos automóveis, das indústrias automobilísticas no Brasil, nas primeiras décadas do século passado, eu acho que as próprias indústrias não deixaram com que se pensasse no pedestre. Na verdade, eu acho que nunca foi pensado no pedestre. Não só em São Paulo, acho que no Brasil inteiro. O governo deu carta branca para as empresas de automóveis investirem, entre aspas, no país, né? E de quebra já seduzir o consumidor a comprar os carros e fortalecer o capitalismo. Mas eu venho observando que de uns tempos para cá já tem uma nova visão, já tem uma galera aí pensando diferente, já tem o ativismo, assim como da bicicleta, tem o do pedestre, tem algumas políticas públicas também que nos favorecem. Ainda são poucas, né? Mas já tem, eu acho que aos pouquinhos aí, um trabalhinho de formiguinha, as coisas vão melhorando. Não só o pedestre em si, mas a acessibilidade no geral. Acho que a tendência daqui para frente as coisas melhorarem em relação a isso. Até porque se fala muito disso hoje em dia. Então acho que eu tô otimista aí que daqui para frente vão favorecer mais os pedestres e acessibilidade no geral.
É isso, a cidade de São Paulo, ela é inevitavelmente vinculada ao automóvel, que de fato não retira a importância do pedestre, e tem sido interessante a retomada da rua a partir de grupos como Caminhada. E nessa arte do caminhar, nessa crialidade entre cultura, caminhar e ativismo que vocês citam, e igualmente nessa disputa entre os espaços e os meios de locomoção, qual caminho cabe aos pedestres, ou onde ficam os pedestres na cidade de São Paulo, quando a gente afirma que ela privilegia essencialmente o automóvel?
É notório que a cidade de São Paulo privilegia os carros. Isso aí é inquestionável. Não tem nem como lutar contra isso. Parece que tem a questão do status, né? Parece que quem não tem carro não subiu na vida, entre aspas, né? E a galera só faz a caminhada mais por necessidade mesmo, ou por atividade física. Não tem uma visão política e cultural e filosófica em cima da caminhada. Eu acho que o pedestre tá... Eu acho que numa escala social, eu acho que o pedestre é o último, né? O pedestre e o cadeirante. Mas aos poucos a gente vai trabalhando essa conscientização aí, essa educação com a galera. E bem devagar mesmo, a galera vai tendo uma outra visão. Mas vai ser muito difícil acho que vai ser quase que impossível ganhar da predileção dos carros.
É, eu acho que, de novo, a ação de grupos assim como o de vocês tem sido a ponta de esperança do caminhar, e é a partir dessa conscientização que vocês promovem que fica, de alguma maneira, nítido pra gente quando vocês priorizam bastante o caminhar pela Zona Leste, uma região bastante frágil, que a gente gostaria de saber qual a cidade que vocês procuram reconhecer durante o caminhar com Caminhada das Quebradas.
Não sei se compreendi a pergunta, mas a priori o foco é a região de São Paulo. Temos autonomia para falar que já percorremos todos os distritos da Zona Leste e a intenção é fazer o mesmo nas outras zonas de São Paulo. Mas claro que se surgir a oportunidade de fazermos a nossa odisseia em outras cidades, com certeza a gente vai fazer.
Exatamente isso. Com a pergunta, nós queríamos saber se vocês pretendiam expandir o Caminhada para fora da cidade de São Paulo. E como o foco de vocês é na capital mesmo, e como mencionaram que já percorreram todos os distritos da Zona Leste, vocês que conhecem bem a zona, acham que ela sustenta e estimula o caminhar? Nós podemos dizer que a Zona Leste apresenta caminhabilidade?
Durante esses 7 anos de odisseia urbana pela região da Zona Leste, percebemos que a mesma não estimula e nem sustenta a caminhabilidade. Parafraseando minha parceira Silvia do Corrida Amiga, a Zona Leste está cheia de calçada cilada.
Sim, como nós mencionamos no começo do podcast, Esse é um problema recorrente de planejamento urbano, e a Zona Leste está em carência extrema da atenção do poder público para solucionar as necessidades das pessoas que moram por aqui, né? Mas voltando mais para o projeto Caminhada, vocês acham que ele ajuda no processo de descoberta e aumenta a sensação de pertencimento das pessoas que caminham com o Caminhada das Quebradas?
Acredito que o ápice do projeto é justamente esse, fazer com que desperte nas pessoas essa sensação do pertencimento, essa sensação da valorização. Não sei se isso está sendo alcançado, mas toda a caminhada a gente planta essa semente, a gente fala sobre isso, a gente conscientiza. Percebo que as pessoas ainda têm uma visão muito rasa ainda em relação a isso, só praticam a caminhada como atividade física, ainda não tem mais essa visão mais ampla. Mas a gente está aí para ir desconstruindo aos poucos essa visão.
É muito importante já a intenção de vocês em estimular esse novo pensamento e propor essa reflexão em cada pessoa. E claro, é um ótimo começo. E mediante a isso, vocês percebem uma transformação no olhar e percepção urbana dos que participam do Caminhada? E se sim, diante dessa transformação, uma melhora em como essas pessoas cuidam e valorizam o local em que elas caminham ou habitam?
Nós percebemos que as pessoas que participam da nossa odisseia, elas entram com uma percepção e saem com outra. Diálogos rolam, né? No percurso, onde percebe-se a sensibilidade que o caminhar acaba trazendo. Só que é aquilo que vocês já sabem. Toda transformação demanda um tempo. Então, uma vez que a gente percebe leves mudanças na consciência das pessoas em relação à percepção do caminhar, no momento da caminhada, não significa que no dia seguinte elas vão mudar da água para o vinho, né? Então as pessoas têm que se permitir a essa transformação e entender que tudo é um processo.
Só dessas pessoas buscarem o projeto já é uma abertura, né? Para ampliar mesmo essas percepções e quem sabe futuramente será a razão de uma potencial mudança. No caso de andar pela periferia, seria o caminhar um ato político, no sentido mesmo de ocupar e valorizar o lugar, romper preconceitos e etc.?
Sem dúvida. Acredito que tudo que se faz na periferia, mesmo que inconsciente ou involuntário, é um ato político. Até porque periferia é sinônimo de resistência, periferia é sinônimo de luta, periferia é sinônimo de autovalorização, periferia é sinônimo de cultura, de conhecimento, e com a caminhada não é diferente. Caminhar também é uma forma de protesto, é uma forma de luta, é uma forma de autorrespeito, uma forma de autovalorização, e eu acho que a Caminhada das Quebradas veio para fortificar, para somar em todas essas ações e para aumentar a autoestima. E autoestima elevada quebra barreiras, autoestima elevada quebra preconceitos, autoestima elevada abre oportunidades.
Sim, essa questão que você abordou da caminhada ser uma forma de luta abre para nós um novo caminho para a discussão e reflexão do que foi proposto até agora. E sem dúvida, uma discussão tão importante quanto todas as outras que foram levantadas. Porque também é uma forma da periferia de se posicionar e levantar a bandeira do nós também existimos e merecemos uma qualidade de vida, segurança e infraestrutura de qualidade. Enfim, nós sabemos que a periferia possui inúmeros potenciais e diversas qualidades que muitas vezes são mal exploradas, tanto para o lazer, esportes, cultura, ou numa abordagem mais crítica mesmo, por não serem foco de investimentos públicos para esse fim. Mas, além dos benefícios que o caminhar e o projeto proporcionam para as pessoas, com tudo o que nós já conversamos anteriormente, melhorando e ampliando visões do próprio bairro e de como cada um se relaciona com o meio que vive, você acha que o turismo também pode ser uma vertente do Caminhada das Quebradas?
Em 2018, a gente fez uma parceria com as meninas do Sampa a Pé e a gente realizou um passeio a pé no bairro de Ermelino Matarazzo, nos pontos históricos e turísticos do mesmo. Chamamos um amigo meu que é historiador e ele estuda a história do bairro e ele pontuou alguns lugares que é importante para a região. E a gente fez essa caminhada nesses lugares, nesses pontos. E ele foi explicando a importância, algumas curiosidades de cada local. Inclusive, em 2019, nós tentamos se inscrever no projeto VAI para realizar um mapa-guia
desses pontos que a gente visitou, para que a pessoa possa pegar esse mapa guia e fazer essa caminhada com autonomia sozinha nesses pontos turísticos. Mas infelizmente a gente não conseguiu ser contemplados para dar andamento nesse mapa guia. Mas a ideia continua na mente. Quem sabe um dia a gente não consiga fazer esse mapa guia. E é algo que eu sempre digo quando vou nos lugares falar sobre, que todo lugar tem a sua história. Portanto, todo lugar é turístico.
E para finalizar, vocês já participaram das atividades com pessoas de fora de São Paulo ou de outras regiões que não a Zona Leste? E como foi a participação?
Em outra cidade, com essa vertente do pedestrianismo, eu nunca participei. Eu já participei de corrida de rua. Mas em outras regiões de São Paulo, participamos já. Inclusive participamos com a galera do Desbravadores de Sampa, as meninas do Sampa Pé, Corrida Amiga, caminhada noturna no centro de São Paulo. Já realizamos uma caminhada das quebradas na Zona Norte, na região do Jaçanã e na Freguesia do Ó. Mas eu tenho muita vontade de participar de eventos semelhantes em toda São Paulo, em todo o Brasil ou até fora do país também.
Muito bom. E muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast. Foi uma ótima experiência para nós, do grupo, e para as pessoas que a seguir ouvirão esse episódio. A gente crê que isso vai enriquecer muito a mente das pessoas, em vários sentidos. Durante as pesquisas, para preparar um bom conteúdo neste podcast, nos deparamos com um site mais voltado para um blog chamado Vida Simples, que ressalta a questão do caminhar como um estilo de vida, onde o autor diz o seguinte: andar é uma das primeiras coisas que aprendemos na vida. Depois das primeiras palavras, nos ensinam os passos. Daí caímos, levantamos, caímos, levantamos e seguimos tateando os caminhos. É uma pena que, quando se tem domínio da técnica, o andar fique tão automático que crescemos perdendo a percepção da beleza desse movimento tão nosso. A notícia boa é: sempre é tempo de se reconectar com ele. A gente acredita muito nisso, ainda mais depois da entrevista com o Alberto Rodrigues e a Schiller Neves, onde, através de cada palavra dita por eles, notamos o quão especial é esse ato de caminhar para os dois, ou seja, se locomover pela cidade com o auxílio somente dos próprios pés. E com isso, praticando o exercício do olhar. Esse amor para eles é tanto que criaram um grupo para isso, para instigar outras pessoas, não somente a olharem como eles, mas para que cada indivíduo que participe da Caminhada das Quebradas, possa renovar-se de um novo olhar e adquiram essa paixão por caminhar, porque eles sabem que vale a pena.
E ainda tem essa proposta focal deles de caminhar na Zona Leste de São Paulo, em especial nos locais menos favorecidos socialmente, para que as pessoas que se dispuseram e buscaram caminhar com o projeto tenham mais consciência e passem a valorizar mais, não somente o espaço urbano em si, mas também as pessoas que ali habitam, sendo uma maneira de ampliar a visão de mundo de forma impactante e transformadora, despindo-se de preconceitos, pré-conceitos e de uma ideia já estruturada sobre do que a Zona Leste é composta. Nunca é tarde demais para conhecer o lugar em que moramos e também para fazer um convite para quem não conhece, para que vocês possam vivenciar os caminhos e os espaços da Zona Leste, assim de pertinho mesmo, andando por eles. E por que não conhecer as ruas com o Caminhada das Quebradas? Temos certeza de que o Alberto e a Shirley irão receber todos com muito carinho para compartilharem esse ato incrível e desbravador que é o caminhar pelas periferias de São Paulo.
A cidade é nossa. Mobilizar-se por ela, com os nossos próprios pés, é um direito nosso também. Somos capazes de conhecer a cidade cada vez mais, com outra visão, podendo até transpassar, através do empirismo, uma conexão consigo mesmo, ampliando o nosso autoconhecimento. Existe uma frase de Henry David Thoreau, que ele diz que caminhar sem rumo é uma grande arte. Isso nos mostra o poder do que é o caminhar. Seja essa palavra simbolizando uma metáfora como o próprio ato de andar. Caminhar abre portas do conhecimento e também do autoconhecimento. Nos estimula a criar, pensar de dentro para fora e vivenciar o novo através de novos passos.
Destacamos também a visão da socióloga Michelle Jolet, quando ela reafirma a importância de ver a caminhada como uma crítica coletiva em ato presente no urbanismo contemporâneo, e uma experimentação de olhares diferentes, suportados por um direito à cidade exercido na prática, no qual os caminhos são reanalisados e renovados. Por fim, a gente traz uma citação de Guattari, que para a gente resume o que é o caminhar e o que foi o caminhar desse episódio, que diz assim: o caminho tem um valor em si, na própria travessia que ele instaura, pois é nesse entremeio que ele se potencializa, não em uma coisa ou em outra, mas entre elas, como um riacho que passa pelas margens, carrega-as e adquire velocidade pelo meio. Obrigada a todos e esperamos que tenham gostado.